Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Fala, minha excelência, ótima tarde para você, meu caro ouvinte, meu caro espectador aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Pedi licença para entrar no seu carro através do rádio, para entrar na sua casa através das nossas múltiplas plataformas digitais, porque começa agora um dos melhores programas deste país, que analisa, discute, debate e opina os principais fatos políticos do dia. Hoje, quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021, nós seguiremos ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix até às 6 horas da tarde, analisando tudo o que é importante da nossa política nacional. E quem analisa? Os nossos três comentaristas. Rodrigo Constantino, ótima tarde para você, Consta.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Diogo, Marque, audiência. Vamos nessa.
Diogo Schelp, boa tarde.
Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Constantino, Marque e para toda a nossa audiência.
Marque Souza, tudo bem?
Tudo bem, Paulo. Boa tarde para você, para nossa audiência, para o Constantino, para o Diogo e vamos nessa.
Vamos nessa, então. Vamos aos destaques desta quinta-feira. Presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que PEC da imunidade não é blindagem de parlamentares. Após polêmica envolvendo troca no comando da Petrobras, presidente Jair Bolsonaro pede visão de social nas estatais. O 3 em 1 ainda destaca que o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, manda a Justiça do Paraná analisar a ação de Lula contra provas da Odebrecht. Esses são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes queremos que você participe aqui conosco do programa, respondendo a nossa enquete, a nossa pergunta, que é a seguinte: você é a favor de mudanças na imunidade parlamentar? Envie para a gente seu vídeo no horizontal de até 30 segundos para o WhatsApp da Jovem Pan, 119-3117-0620, repetindo aqui, 119-3117-0620, e esta mesma pergunta também está presente no maior e melhor portal de notícias do Brasil, prontinha para você responder. Corre lá no www.jp.com.br e participe conosco respondendo a nossa enquete. E para você, tuiteiro que gosta de participar do programa, a nossa tag é aquela tradicional, a hashtag 3 em 1. 5 horas e 3 minutos, o 3 em 1 desta quinta-feira está no ar.
3 em 1.
Dando a largada aqui no programa, gente, o presidente da Câmara, Arthur Lira, negou nesta quinta-feira que a proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC da Imunidade, seja uma estratégia para blindar parlamentares. Após ter admissibilidade aprovada ontem na Câmara, a proposta está sendo discutida neste momento por parlamentares. Na avaliação de Lira, o texto não representa um salvo-conduto para deputados e senadores cometerem crimes. O presidente destacou que a proposta não concede inviolabilidade plena aos parlamentares. Segundo o presidente da Câmara, deputados e senadores deverão continuar sendo alvo da justiça quando extrapolarem seu direito à voz e opinião. Pela proposta inicial, só será permitida a aplicação de medidas cautelares contra parlamentares, como o uso de tornozeleira eletrônica, após decisão da maioria do plenário do STF. O texto também reduz o poder dos magistrados de definir como e onde os parlamentares ficam presos e em casos de flagrantes. A ideia de delegar a responsabilidade à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ou do Senado, no caso de senadores. Dessa forma, caberá ao respectivo colegiado decidir se o indivíduo fica preso em casa ou em unidade carcerária. A PEC da imunidade parlamentar é considerada uma reação do Congresso à prisão em flagrante do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, determinada pelo STF. Antes de passar a palavra para você, Constantino, Mark e Diogo, vamos acompanhar a manifestação de alguns parlamentares no Twitter exatamente sobre o tema. O deputado Marcel Van Hatten diz o seguinte: a PEC da imunidade não pode virar uma PEC da impunidade. Pelo contrário, precisamos restringir ao máximo possível o foro privilegiado. Aliás, deveríamos votar o fim do foro privilegiado. Enquanto não é votado, vamos restringi-lo ao máximo. Peça apoio do seu deputado. Esse é o tweet do deputado Marcel Van Hatten. Agora vamos para o tweet do deputado Alex Manente, que diz: PEC da impunidade, sou totalmente contra, e o Brasil também. A população não aceita retrocesso no combate à corrupção, chega de impunidade no país. E a gente separou também o tweet do deputado Carlos Jordi, que diz o seguinte: a Câmara vota hoje o PL 558 de 2021, que impede que inconstitucionalidades como ocorrem nos inquéritos do STF possam acontecer novamente. Ministro não pode ser vítima, relator, acusador e juiz ao mesmo tempo. Muito menos instaurar inquéritos de ofício. Aí a opinião de três deputados federais que a nossa produção separou aqui. Mark, vou começar por você hoje. E eu tenho aqui alguns dados que eu acho que é bem relevante, principalmente para o nosso ouvinte, o nosso espectador, compreender a situação atual. PEC do fim do foro privilegiado, Marcos Souza, 807 dias parada na Câmara Federal. PEC da prisão em segunda instância, 443 dias parada na Câmara Federal. PEC que reforça e altera a imunidade parlamentar, votada em 2 dias. O comentário é seu.
É isso, Paulo. Havia outras prioridades e a Câmara as esqueceu, como vem esquecendo há muito tempo, por exemplo, a questão da prisão em segunda instância, que é essencial para que o Brasil combata de fato a impunidade. O Lula só está solto porque o STF fez o serviço na questão da segunda instância, que é um bandido perigoso, né? Um corrupto que está nas ruas aí. A questão também do foro privilegiado, que a Câmara podia atrair agora para votar junto nessa questão aí, desta PEC que está sendo debatida. A gente falou aí aqui, parece uma resposta. Vamos afirmar aqui, é uma resposta ao que aconteceu com o Daniel Silveira há poucos dias. A Câmara está dando uma resposta e tem que ser feito algo, é verdade, mas não é esse texto. Esse texto é ruim, ele não foi debatido. Veja, o rito não foi seguido e o rito tem que ser respeitado. Um projeto dessa importância não pode ser votado dessa forma, apressada, no afogadilho. O rito de um processo legislativo, né, de um projeto de lei, nesse caso ainda mais importante porque é uma emenda à Constituição. A Constituição é o que nos constitui. Então veja a importância de uma mudança na Constituição. Então o rito tem que ser mais respeitado ainda, porque o rito serve justamente para aprimorar a ideia, para aprimorar o projeto. Discutir com os diversos setores que estão representados lá na Câmara, a direita, a esquerda, o centrão. A gente pode não gostar de um ou de outro, mas eles estão lá e têm que ser ouvidos. A composição que tem que ser feita tem que ser levada em consideração todo mundo. Esse processo tinha que passar pelas comissões, principalmente pela CCJ, e só depois ir ao plenário. Há exageros claros nessa proteção. A Câmara está dando uma resposta errada para um problema que é sim real. E está falando aqui alguém que critica o Supremo Tribunal Federal pela prisão ilegal que fez contra o deputado Daniel Silveira. Reforço que sou contra o que ele disse, a linguagem, as ameaças, as ilações, mas a forma da punição está errada. E aí, para corrigir isso, a Câmara vai lá e erra na dose, né? Essa PEC tem que ser melhor debatida. Do jeito que está no texto, a questão da imunidade parlamentar deixa o parlamentar praticamente livre de qualquer crime. Ele fica protegido demais. É o que ele chama até tecnicamente de foro por prerrogativa de função, mas no bom e claro português é foro privilegiado sim, porque é um privilégio para quem detém esse benefício. Né? O povão olha lá e vê, ó, o cara pode fazer qualquer coisa porque não vai ser preso. Então é foro privilegiado. Agora, no fim da tarde, Paulo, foi apresentado um substitutivo. O texto até melhorou um pouquinho, viu? Impede, por exemplo, o afastamento de deputados por decisões monocráticas. E está certo isso. Veja, a Constituição ela tem uma lógica de construção. E a lógica é, lá do artigo 1º, o poder emana do povo. Se o poder emana do povo, quem elege um deputado é o povo. Então, só o povo pode retirá-lo do mandato. E aí faz isso de forma indireta através dos seus representantes eleitos. Então a Constituição ela tem uma lógica que tem que ser seguida. Não pode ser dilapidada como a gente vê que acontece frequentemente no Brasil. Mas mesmo esse substitutivo ainda é ruim. Ele reconhece, por exemplo, o protagonismo do STF. Eu vi deputado ali, a gente trouxe agora os tweets falando, veja, eu estou votando porque o STF não pode ser tão poderoso assim. Esse texto está sendo votado, ele ainda reconhece o protagonismo do STF, sim. Ele constitucionaliza, por exemplo, a audiência de custódia para deputados, busca apreensão só pelo STF, enfim. A estrutura está errada, porque um dos problemas que levou o STF a essa politização foi colocar ele no jogo para manter as penas ou para conduzir processos políticos. E o texto ainda reforça esse papel do STF. Então tem muito deputado que está caindo no canto da sereia. Ele está achando que está retirando poderes do STF e não está. É só ler o texto. Então o meu medo, Paulo, para concluir, é que a Câmara erre na dose. E aí a diferença entre veneno e remédio é sempre a dose.
Muito bem, para você que nos acompanha por imagens agora, vou pedir para o nosso Vitor colocar novamente aqui. Está acontecendo agora a sessão plenária virtual na Câmara dos Deputados que discute justamente a alteração das regras sobre imunidade parlamentar. Nesse exato momento, o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, está com a palavra e a sessão vai rolar agora. A sessão presidida pelo vice-presidente deputado Marcelo Ramos. Constantino, você é o próximo agora. Você defende alguma mudança necessária na imunidade parlamentar?
Paulo, o debate talvez seja necessário, com calma, né, e passando pelos devidos ritos. Isso tudo foi ignorado, né? Então, da forma que está acontecendo a resposta, ela é uma resposta equivocada, acelerada, que leva àquela velha frase, né, de que a emenda se sai pior do que o próprio soneto. Veja, por que eles estão fazendo isso agora às pressas? Por conta da vergonhosa decisão que tomaram de acatar a prisão ilegal do deputado Daniel Silveira. Então ali faltou coragem para fazer a coisa certa e desenhar na areia a linha da qual o Supremo não poderia ter passado. Então, faltou isso, 364 deputados se curvaram diante da pressão do STF, que vem agindo de forma totalmente arbitrária e ao arrepio da própria Constituição da qual deveria ser o guardião, e agora fazem uma coisa meio mal arranjada ali para responder, para clarear a questão que se considera, então, ambígua da imunidade parlamentar. Só que tem um problema. No caso em questão do Daniel Silveira, não havia essa ambiguidade. Não havia, quer dizer, tiveram que lançar a mão do entulho da ditadura, da Lei de Segurança Nacional, criaram uma coisa bizarra, que é o mandado para prisão em flagrante, por conta de um vídeo. Quer dizer, fizeram um malabarismo. E a Câmara aceitou para não ter que se indispor com o Supremo. Então, ali houve o grande erro. E agora estão tentando remendar. Só que é um remendo cheio de buracos, né? Porque, veja, eu não sou nem tão radical em relação à necessidade de você amarrar bem essas pontas. Eu acho que a ideia do foro privilegiado tinha que ser discutida. Todo mundo é igual perante a lei, esse é um princípio. Eu entendo que a ideia original é você resguardar o político, o parlamentar, acima de tudo, né? Que vai para o parlamento como representante de uma parcela da população e está sujeito ali a um jogo meio pesado às vezes, meio sujo. A gente sabe que tem juiz de primeira instância em certas cidades e tudo mais, que tem aliados políticos e, portanto, desafetos, adversários, e a gente sabe que isso tudo pode produzir aí perseguição e tudo mais. Então tem que ter algum tipo de proteção, né? Agora, no caso do Daniel Silveira, repito, já existe a proteção. É um crime de opinião, ele não cometeu nenhum crime de fato, né? Então ele não cometeu um crime inafiançável que possa atropelar a imunidade parlamentar. O que está falando agora para consertar um problema que não existia, portanto, é criar, sim, uma blindagem maior para crimes efetivos. Daí a necessidade, por exemplo, de uma emenda proposta pelo Marcel Van Hatten, que você leu aí, né? Porque ele quer o quê? Evitar que isso se torne a PEC da impunidade, né? É até curioso que ele precisa de 171 assinaturas, né? Um número bem sugestivo para impedir o quê? A facilitação do crime de peculato. Então, é importante que o Congresso não vire uma fortaleza do crime, né? E agora, o próprio parlamento tem que agir também dentro das suas dos seus instrumentos, né, das suas prerrogativas, para não gerar um ambiente de total impunidade e descrédito perante a sociedade. Nós temos deputada acusada de assassinato, nós temos o outro pego com dinheiro na cueca, entendeu? Isso tudo vai minando a confiança da população no Congresso. Agora, a resposta não pode ser o Supremo atropelar, então tem que ter as divisões bem claras, e tampouco pode ser o Supremo deixar esses casos de lado para ir atrás de um deputado que andou atacando ministros do Supremo. Quer dizer, que tipo de insanidade coletiva é essa que estamos vivendo? Todas as instituições no Brasil estão esgarçadas, porque falta o quê? Falta trazer um pouco mais de clareza sobre a função de cada uma delas.
Diogo, nesta semana nós discutimos, inclusive aqui no 3 em 1, uma fala do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, defendendo um projeto de lei que altere também regras em relação à contratação de filhos e parentes, né, de políticos nos órgãos públicos. Agora, há pouco estava aparecendo nas nossas imagens aqui a sessão plenária na Câmara dos Deputados que discute a imunidade parlamentar. Nesse exato momento fala a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, mas em paralelo a isso, nós batemos 250 mil mortes pela Covid-19 aqui no país. Estão vivendo uma realidade paralela, Diogo?
Parece que os deputados só pensam neles mesmos, né? A PEC emergencial, que a gente vai falar daqui a pouco, por exemplo, ficou para ser votada semana que vem, né? Enquanto isso, a prioridade passa a ser garantir uma extensão da própria imunidade, né? Imunidade parlamentar, que alguns deputados aí já estão chamando de PEC da impunidade, né? Foi o caso do Marcel Van Hatten, que está aparecendo aí agora. Então, mas essa PEC, de fato, como foi falado, surgiu por uma preocupação legítima, né? Mas nasceu com um Frankenstein, que vai acabar blindando da justiça parlamentares que cometeram crimes. A preocupação legítima foi isso que foi falado, que foi a arbitrariedade do STF no episódio da prisão do deputado federal Daniel Silveira, que muitos viram como uma decisão corporativista e que agora dá origem a outra manobra corporativista, desta vez por parte da Câmara dos Deputados. A primeira coisa que chama atenção, Paulo, é a rapidez com que a PEC foi colocada de pé, né? E com que se pretende votá-la, né? É exatamente isso que você falou, né? Enquanto o país aí ultrapassa a marca de 250 mil mortes, a gente está no pior momento da pandemia, né? Na região do Amazonas, por exemplo, o número de mortes só esse ano já supera as mortes do ano passado, né? E como foi dito também, é uma PEC que não passou sequer pela Comissão de Constituição e Justiça, né? Não se muda a Constituição como quem muda de roupa, né? E a PEC é uma mudança na Constituição, é algo sério, algo que precisa ser discutido com calma. E um detalhe também, essa PEC ela foi admitida com apoio não apenas de partidos do Centrão, né? Então a gente não pode colocar só na conta deles essa decisão aí de avançar com essa tentativa de estender a impunidade, digamos assim, né? Alguns dos problemas dessa PEC que eu apontaria são os seguintes. Primeiro, que entre os crimes que permitiriam prender um parlamentar em flagrante, não estão incluídos os crimes contra a administração pública. Então, seria uma maneira de contemplar isso, que é uma grande preocupação da população, né? A questão da corrupção, né? Então, da maneira como o texto coloca, se o sujeito for pego com dezenas de milhares de reais na cueca ou aceitando propina em flagrante, ele ficará livre mesmo assim. O segundo ponto é que a custódia do parlamentar ficaria a cargo da Câmara, como você falou no início, aí, ao apresentar a notícia, e não da polícia. Então, assim, eles vão definir um lugar ou pode acontecer deles definirem que a pessoa fica na própria Câmara, vai colocar uma cela no porão da Câmara, ao lado da sala dos jornalistas? O terceiro ponto é essa questão da busca e apreensão em residências e gabinetes de parlamentares que só poderiam ser endossados pelo plenário do Supremo. Alguns juristas estão dizendo que o STF só precisaria entrar nisso se for em razão de crime exercido na função parlamentar, não para qualquer tipo de crime, né? O quarto ponto é a brecha que se abre para tornar mais difícil a ineligibilidade de parlamentares condenados, né? A condenação precisaria ser confirmada por órgão colegiado. Então, a PEC tem essas e outras jabuticabas, e é interessante ver o Arthur Lira defendendo com unhas e dentes essa PEC da imunidade, porque faz sentido, né? Ele é réu em dois processos por corrupção no STF.
Você me pediu na palavra, por favor.
Olha só, Paulo, não só complementar o que o Diogo está dizendo, veja, com o texto atual, o Daniel Silveira não seria preso. Então veja a hipocrisia de boa parte dos deputados que cederam aí à pressão de parte da mídia e do Supremo Tribunal Federal, né, mantendo a prisão do Daniel Silveira, e agora querem votar um texto que não o deixaria preso. Então isso mostra a hipocrisia de boa parte da Câmara, quer salvar a própria pele, mas aí quando precisa entregar lá alguém na bandeja, o faz também sem a menor cerimônia.
A gente continua acompanhando por imagens a transmissão, né, ao vivo da sessão plenária virtual que vai definir aí a votação que altera as regras da imunidade parlamentar. Qualquer novidade a gente volta aqui no 3 em 1 a falar sobre este tema. Mas enquanto isso, vamos girar o assunto por aqui, gente, porque em meio à polêmica envolvendo a troca no comando da Petrobras, o presidente Jair Bolsonaro afirmou em visita à Foz do Iguaçu nesta quinta-feira que não admite presidente de estatal que não tem a visão social. Bolsonaro voltou a cobrar previsibilidade e disse que é importante que os indicados para os cargos públicos tenham capacidade de antecipação de problemas e visão de futuro. Vamos acompanhar.
Um estatal, seja ela qual for, tem que ter a sua visão de social. Não podemos admitir uma estatal, um presidente que não tenha essa visão. Então, previsibilidade, prezado general Almirante Bento, prezado general Silvio Luna, nós temos que ter. Nós temos que nos antecipar a problemas e ter visão de futuro.
Em recado ao mercado, o presidente da República voltou a negar interferência na política de preços da petroleira. Bolsonaro afirmou que o general Joaquim Silvio Luna, que atualmente comanda a Itaipu Binacional e foi indicado para assumir a presidência da Petrobras, dará uma nova dinâmica estatal, como a gente acompanha a seguir.
O convite que fizemos ao senhor general Silvio Luna para presidir a Petrobras visa uma nova dinâmica àquela empresa. E nesse momento eu agradeço a ele por ter aceitado esse convite. E pode ter certeza que todos aqueles que dependem do produto da Petrobras vão se surpreender positivamente com seu trabalho quando ele lá assumir.
Ainda nesta quinta-feira, o atual presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, rebateu críticas à política de preços de combustíveis da estatal e afirmou que não há exagero nos reajustes no Brasil. Segundo ele, as decisões sobre o assunto são reflexo do mercado de petróleo e levam em conta princípios da governança. Abro aspas para o Roberto Castelo Branco. Ninguém fica sentado em casa aumentando preços. É um trabalho de equipe. Fecho aspas. Essa foi a primeira vez que o executivo se pronunciou o general Joaquim Silva e Luna ser indicado por Bolsonaro para comandar a Petrobras. Pergunta para o liberal Rodrigo Constantino. Constantino, o presidente fala que os presidentes de estatais precisam ter visão social. Mas estatais, na sua origem, têm visão social?
Paulo, não deveriam nem existir, né? O Estado não tem que ser empresário. Eu vou ter que decepcionar o Diogo agora, né? Porque ele me chamou ontem de passapanista. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, está certo nessa disputa e o presidente está errado até onde a vista alcança. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que se descubra alguma coisa da gestão da Petrobras nesses últimos 2 anos que a gente não sabe hoje, o presidente tem alguma informação diferente. Mas a linha da fala do presidente é perigosa. Flerta com o populismo. Alô, pelo amor de Deus, populismo, né? Veja, eu morando aqui já há quase 6 anos agora, né, nos Estados Unidos, eu consegui pegar desde o início a gestão Trump e eu vi que é preciso separar na análise, eu venho repetindo muito isso, retórica de um líder nacional populista das ações do governo. O Trump tinha uma retórica, às vezes, muito, né, inflamada, contra a imprensa e tudo, e o seu governo, na prática, foi um governo moderado, que fez as coisas certas e seguiu as regras do jogo, ao contrário da oposição ou do governo Obama. No Brasil parece a mesma coisa, né? O Bolsonaro tem esses arroubos, essa retórica, não sei o quê, mas a gestão vem sendo feita a contento, um ministério técnico, a própria Petrobras tem números ótimos para mostrar nesses 2 anos de gestão do Roberto Castelo Branco. O presidente se viu na necessidade, por conta desse aumento dos preços, de jogar para a sua plateia, de acalmar os caminhoneiros que podem parar o país. É disso que se trata. Então, ele está tentando enxergar a floresta, o big picture. Vamos lembrar que nas eleições ele falava que ele entendia de política e de economia, entendia o seu posto Ipiranga, o ministro Paulo Guedes. Então, o problema de muito liberal economista, que por acaso é o meu caso, né, é que às vezes é muito economicista, olha a coisa técnica e tudo mais. E a política tem nuances. Então, o presidente está tentando levar em conta isso, tá? Se ele está tentando acalmar essa base aliada, aplacar a angústia legítima dos caminhoneiros que estão incomodados no meio de uma crise, de uma pandemia, várias restrições com aumento de preço, está tudo bem. É o jogo da política. Se ele partir para ação e trocar o comando, já é uma forma de ação, né? E ainda mais acrescentar dias depois esse ingrediente pesado, né, função social, isso tudo vai gerando apreensão nos investidores, no mercado. E com toda a razão, com toda a razão. Qual é a função social de uma empresa? Baixar na marra o preço para acalmar caminhoneiros? Se a gente for por esse caminho, é um caminho muito perigoso. É por isso que não tem nem que existir estatal, não tem greve para aumento de preço de minério de ferro. Aqui nos Estados Unidos tem dezenas de empresas privadas competindo e não existe uma Petro-USA. Então tem uma mentalidade aí que, infelizmente, está presente em parte dos militares, em parte de apoio do bolsonarismo, que é nacionalista e até estatizante, que acha que a estatal tem mesmo que matar no peito, não tem nada que focar no retorno, nos investidores e tudo mais. E isso é um caminho que parece do Ciro Gomes, não do Paulo Guedes. Não é à toa que o ministro Paulo Guedes está em silêncio. E é um silêncio bastante ensurdecedor e desconfortável. Então, não existe justificativa. De novo, eu entendo o presidente tentar acalmar os caminhoneiros e tentar ver a floresta em vez da árvore. Isso eu consigo entender. Agora, ele precisa tomar cuidado para não passar do ponto. E qual é passar o ponto? Né? É você começar a trocar, de fato, a gestão da empresa por uma politizada em vez de uma técnica. Então, o presidente Roberto Castelo Branco fez um bom trabalho. A empresa reduziu em mais de 30 bilhões de dólares a sua dívida. Ela tem uma dívida dolarizada, herança maldita do PT, uma dívida gigantesca. O produto dela é uma commodity, que a oferta e a demanda internacional define o preço, não é o presidente que define. Então, se o presidente Bolsonaro quiser, de fato, ignorar tudo isso, aí é um caminho muito ruim e talvez sem volta.
Diogo Schelp, seu comentário.
Bom, quando o presidente confirma que a troca na presidência da Petrobras se deu por causa da política de ajuste de preços, né, de reajuste de preço, ele dá razão às avaliações de que o que ele fez foi uma intervenção na estatal, né? Ele diz que não foi uma intervenção, esse debate todo, a gente já discutiu isso aqui, tivemos desavenças naquela ocasião muito elegantes a respeito desse ponto. Mas na minha visão isso mostra que ele vê sim, ele pensa isso como uma intervenção, né? Agora é também interessante ver ele falando nessa função social, quer dizer, ele usou a palavra visão social, mas que remete à expressão função social das estatais, né? E a função social das estatais está definida em lei, né? É a lei brasileira respeito disso, diz que função social se trata de promover o interesse coletivo ou a segurança nacional. E é curioso que essa lei foi aprovada no finalzinho do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016. Eu não vou nem polemizar aqui sobre esse ponto, porque, de qualquer forma, se não tiver função social e nem valor estratégico, não teria nem porquê ser estatal, né? E também não vou nem entrar no mérito da discussão de ser privado ou não, porque, afinal das contas, uma empresa pode ser privada, prestar um bom serviço público com função social e tudo, né? Então, essa é uma discussão que vai na questão semântica, né? O problema é que se a troca se deu para conter a alta nos preços dos combustíveis, como o presidente já está deixando muito claro, é preciso saber que a conta pode estourar lá na frente, dependendo de como isso for feito, né? Pode estourar na forma de queda de investimentos, pode estourar na forma de desabastecimento, por exemplo. E se o preço da estatal é subsidiado, isso pode impedir a concorrência, por exemplo, de quem importa combustíveis, como explicou o próprio Castelo Branco nessa declaração aí que ele fez. Por fim, a mudança da maneira como foi feita pode atrapalhar também os planos de venda de refinarias da Petrobras, porque há essa quebra de confiança. O Castelo Branco, aí, como já foi dito, fez uma gestão boa, uma gestão para reduzir a dívida da empresa, aumentou os lucros, e é de se perguntar exatamente o que Bolsonaro quer dizer quando afirma que o novo presidente da estatal, o Silvio Luna, vai mudar a dinâmica da empresa. Se for só trocar o home office pelo escritório, não quer dizer muita coisa.
Mark, acho que o Diogo elenca um ponto importante, né? O que será essa mudança na gestão da Petrobras?
Silvio Luna é famoso por colocar em prática políticas de austeridade. E isso, se ele realmente fizer, acredito que vai agradar até o mercado, né? Uma empresa mais enxuta, mais eficiente, agrada todo mundo. Agora, Paulo, me permita ampliar um pouco esse debate e falar sobre a estatal, né? O presidente falou função social da estatal, mas eu quero lembrar aqui que a Petrobras não é uma estatal. E isso não é uma questão semântica, é uma questão legal. A Petrobras é uma empresa de economia mista e esse detalhe faz toda a diferença, porque a entidade de economia mista ela tem investidores privados que colocam dinheiro lá nela. O governo federal até tem a maior parte das ações, faz a gestão da empresa, mas a Petrobras tem muitos acionistas do setor privado. O que se chama lá de grupo de controle, né, que são as ações do governo federal junto com as do BNDES, dá cerca de 40%. Os outros 60% das ações são de investidores privados. E, aliás, a maior parte deles de investidores estrangeiros. Desses 60% de investidores privados, 40% são investidores estrangeiros. O investidor estrangeiro coloca dinheiro na empresa por um só motivo, ele quer lucro. É simples. Ah, porque tem função social, tem função estratégica. O investidor coloca dinheiro na Petrobras porque ele quer ter retorno, ponto. É do jogo, é do mercado. Ah, então o governo tem que ter a função social. Então o governo que recompre todas as ações que estão nas mãos da iniciativa privada e aí faz o que quiser com a empresa. Claro que isso seria um erro histórico, né? Estou aqui sendo só explicando como teria que ser para ela ser uma estatal de verdade. A Petrobras tem investidores estrangeiros, privados, que querem lucro. Vamos fazer aqui uma analogia. Imagina que você vai montar lá uma hamburgueria, tá? Aí você dá 60% do capital de investimento e tem outro sócio que tem 40%. E você deixa a gerência da hamburgueria com o sócio que tem 40%. Aí, ele tocando na hamburgueria lá, ele resolve dar sanduíche mais barato ou até de graça para as pessoas, né? Ele entende lá que tem que fazer uma questão social, que ele tem que ajudar as pessoas, fazer uma caridade, o povo vai ficar feliz, né? Sanduíche mais barato, tá? Enfim, mas no final da conta, o caixa vai quebrar. E aí você que colocou 60% do capital vai ficar o quê? Na mão? É a famosa cortesia com o chapéu alheio. É por isso que o mercado ficou tão preocupado. E é por isso que as pessoas também deveriam ficar preocupadas. Porque apesar da alta que nós tivemos nos últimos dias, aquele grande crash da Petrobras na segunda-feira, a empresa perdeu 100 bilhões. Desses 100 bilhões, né, 40 bilhões são do povo brasileiro, que daí sim é a parte do governo. Nós perdemos 40 bilhões lá na empresa. Vai recuperar? Até acho que vai. Mas esse dinheiro foi perdido e afetou a credibilidade da empresa. Então, é isso que tem que ficar bem claro. Tá? É por isso que tem que se avançar para que o governo se livre desses 40% das ações que ainda detém, para que a gente possa ter concorrência no mercado, né? Para a gente poder, aí sim, quem sabe, sonhar com um preço menor nas bombas. E sobre essa provocação do Castelo Branco para o Bolsonaro, né? Ele colocou uma camiseta lá para dar um recado velado ao presidente lá. Enfim, eu não vou comentar isso porque é briga, é picuinha. Mas o Constantino já falou sobre os bons resultados do Castelo Branco. E eu quero lembrar aqui que a Petrobras deu lucro líquido no último trimestre de 2020 de quase 60 bilhões. No governo Dilma Rousseff, a Petrobras deu prejuízo de 40 bilhões. Agora, no final de 2020, ela deu 60 bilhões de lucro. Então, são bons números, ele ia bem. E eu reforço aqui, nada contra o general Luni Silva, até acho que ele é um bom nome, mas a forma da troca foi errada e é isso que preocupa o mercado.
5 horas e 35 minutos, o Brasil não pode mais esperar, é a nova campanha da Jovem Pan em prol das reformas estruturantes aqui no Brasil, e hoje nós vamos ouvir o depoimento do senador Plínio Valério pelo PSDB do Amazonas.
O Brasil não pode mais esperar.
O país precisa de reformas urgentes, nós sabemos disso, e a reforma tributária e administrativa são reformas imprescindíveis. No entanto, é matéria difícil de ser aprovada e chegar a um consenso, porque envolve interesses regionais. A administrativa é muito mais que isso, né? O setor público, há um lobby muito forte mesmo, para que a reforma administrativa não seja votada. Eu quero que ela seja votada, eu torço para que seja logo, embora ache difícil. Se não for aprovada e se não vier para a gente aprovar, qual é a consequência disso? A máquina governamental vai continuar pesadíssima, lenta e gasto, e onerosa, muito gasto numa máquina que você pode enxugar. A reforma administrativa veio para enxugar isso, por isso que eu acho difícil. E a reforma tributária mexe com tudo e iria destravar o gargalo que vai permitir o país a andar melhor, porque vai tratar da reforma fiscal. Mas igualmente difícil, porque trata de interesses regionais. Cada parlamentar tem os interesses regionais para encaixar na reforma tributária. São imprescindíveis, tem que vir para que nós possamos votar. No entanto, eu acho difícil votar logo.
O Brasil não pode mais esperar.
3 em 1.
Iuni Incorporadora, o novo vive em você. Os melhores imóveis nos melhores endereços. Acesse iuni.com.br.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política muito diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olá, muito boa tarde, seja sempre bem-vindo à Jovem Pan, quinta-feira, rodízio valendo. Hoje não podem circular os veículos com placa de final 78 até as 20 horas, 8 da noite, no centro expandido da capital paulista. Tivemos uma chuva forte e a página do Centro de Gerenciamento de Emergências ainda coloca que São Paulo está em estado de atenção para alagamentos em toda a cidade. Aqui na região da Avenida Paulista, chuva já mais fraca, mas choveu bem forte por aqui também. Vamos conferir então a movimentação do trânsito, até que em um dia de chuva, ainda muito abaixo daquela verificada antes da pandemia, né? 25 quilômetros de vias congestionadas, de acordo com o mapa da CT. A marginal do Rio Tietê concentra a lentidão agora no sentido da Zona Leste, Castelo Branco, Ayrton Senna. São 4,3 quilômetros da ponte Cruzeiro do Sul até Limão, pela pista expressa e pista local de Bandeiras até o Limão, um pouco menor, a lentidão 3,8. Pinheiros agora, Interlagos, Castelo, Jaguaré até a Cidade Universitária, 2,7, até o Doro Sampaio, hein? No sentido único, nós temos ali da Doutor Arnaldo na aproximação 1,7, uma rua sempre congestionada, né? Pinheiros também, Castelo, Interlagos, Transamérica e Itapaúna, 1,3 agora, Radial Leste Centro Bairro, na aproximação no viaduto Vandenkolk, 1,2, Vale, Prestes Maia, Tiradentes, Santos Dumont, Aeroporto Santana, ali na aproximação da Praça da Bandeira, ali 1.2 também. Vamos rapidamente conferir a movimentação nas estradas. Sistema Anchieta Imigrantes, nesse momento, vamos conferir então. Na verdade, é a subida da Serra da Rodovia dos Imigrantes. Está interditada a via Anchieta. Para subir, então, a única opção é a Rodovia dos Imigrantes. Então, há congestionamento agora na subida pela Rodovia dos Imigrantes. A descida pela Anchieta e também pela Rodovia dos Imigrantes não tem congestionamento agora. Daqui a pouco voltamos com mais informações.
Jovem Pan News. Jovem Pan. 3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, são 20 para 6 da tarde desta quinta-feira, seguindo aqui com a nossa pauta, gente, o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal atendeu ao pedido da defesa do ex-presidente Lula e anulou uma decisão que interrompeu o andamento de uma ação que apontava nulidade em provas obtidas nos sistemas da Odebrecht. Fachin determinou que a primeira instância da Justiça Federal do Paraná retome o processo e analise os questionamentos da defesa. O caso está relacionado à ação em que o petista é acusado pelo Ministério Público Federal de ter recebido vantagens ilícitas da Odebrecht por meio de um terreno a ser utilizado pelo Instituto Lula e de um apartamento em São Bernardo do Campo. No ano passado, o STF autorizou a defesa do ex-presidente a ter acesso ao material obtido por meio de programas, que, segundo o MPF, foram os sistemas secretos usados pela Odebrecht para operacionalizar o pagamento de propina a agentes públicos. O recurso apresentado pela defesa de Lula à Justiça Federal do Paraná é chamado de incidente de ilicitude de prova. Os advogados alegam que a perícia no material da empreiteira mostrou que houve vícios processuais nos procedimentos de cooperação internacional para a transmissão das provas extraídas dos sistemas da Odebrecht e que foram utilizadas na ação. O pedido foi negado pela Justiça do Paraná sob argumento de que a defesa de Lula já havia questionado anteriormente esses pontos, sendo que os supostos vícios processuais ainda vão ser analisados na sentença da ação penal. O ministro Edson Fachin entendeu que é direito dos advogados usar o material da perícia para discutir a legalidade da prova, uma vez que a perícia da defesa constitui elemento novo produzido a partir do acesso ao material autorizado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Diogo Schelp, você acha que esses vícios processuais farão o Brasil andar para trás no combate à corrupção?
Olha, Paulo, a justiça pode negar, né, esse questionamento feito pela defesa do Lula, mas é a estratégia que está sendo adotada, né? Esse recurso da defesa do Lula segue justamente a estratégia de invalidar as provas, já que o ex-presidente condenado por corrupção não consegue refutar o mérito delas, né? Mas a decisão em si do Fachin é uma decisão correta, ela assegura o direito de defesa de Lula. O que os advogados de Lula questionam nesse caso, então, é a integridade das planilhas da Odebrecht, né, que continham informações sobre o pagamento de propina para diversos agentes públicos, e esse é um ponto preocupante, não apenas para o Lula, mas também informações sobre outros, né? A planilha continha ali nomes das pessoas e valores e tal que estariam sendo repassados na forma de propina. E é interessante notar que isso foi feito também, isso é questionado com base numa perícia encomendada pela própria defesa do Lula. São detalhes técnicos, mas se forem acatados, de fato podem anular provas que foram usadas contra o Lula e também contra outros. Então, pode desmontar todos esses avanços que foram conseguidos para condenar pessoas nesses esquemas da Odebrecht. É bem possível também que a gente veja nesse episódio um dos motivos pelos quais o ex-presidente Lula está tão confiante, né, com as conquistas da defesa, né, com as conquistas dos seus advogados. A gente teve aquele episódio recente do STF, do uso da permissão, né, de compartilhamento daquelas mensagens da Vaza Jato, e Lula parece confiante porque ele tem dado entrevistas dizendo que não descarta a possibilidade de disputar a eleição, apesar de ele estar inelegível por causa das condenações, né?
Muito bem. Mark, o nosso Zé Maria Trindade, aqui nosso companheiro de rádio, já me disse que muita gente em Brasília trabalha, inclusive, para prisão de Sérgio Moro e Dallagnol.
É isso. Tem muita gente que trabalha para isso, porque seria a cereja no bolo no discurso lulista, que ele é um perseguido político, que há um complô contra a alma mais honesta do Brasil e que os seus algozes, inclusive, foram presos. E há gente que trabalha assim, inclusive, boa parte dessas pessoas trabalham no Supremo Tribunal Federal. Essa questão, Paula, é extremamente técnica. É importante dizer que a defesa de Lula já pediu isso, teve esse pedido negado e agora tenta de novo no Supremo reaver esse pedido, né? O que o Fachin fez foi falar, ó, vocês têm que analisar de novo o pedido. O Fachin, inclusive, deixa claro no despacho que não analisou o mérito da questão. O Fachin mandou só rever o pedido da defesa. Uma perícia que o próprio Lula encomendou sobre os arquivos da Odebrecht. O Diogo falou ali de planilhas, mas nesse caso não é bem a planilha. Nesse caso são dois sistemas que a Odebrecht usava para orientar lá o pagamento das propinas. A Odebrecht pagava tanta propina que, como o pessoal sabe, ela criou um departamento, que era o Departamento de Operações Estruturadas, mais conhecido como Departamento de Propina. E esse departamento funcionava como uma imensa contabilidade paralela da empreiteira. E aí eles tinham dois sistemas de informática para organizar tudo. MyWebDay e Drauzio são os dois sistemas que eles usavam lá para lançar as propinas, para saber para quem tinham pago os valores. E esses sistemas ficavam no exterior, em servidores no exterior, fora do Brasil. E é isso que a defesa do Lula questiona, que quando os investigadores tiveram acesso a esses sistemas, segundo a defesa do Lula, houve ali dados corrompidos, problemas nos arquivos, o que tirariam ali a credibilidade das provas que os investigadores conseguiram. Eu lembro que esses arquivos foram entregues pela própria Odebrecht, que fez a ação premiada e abriu tudo para que se fosse provado o que os empreiteiros contaram. Que nesse caso, é importante lembrar, não foi os investigadores que investigaram, que chegaram, né, a um grande xadrez policial e descobriram tudo. Nesse caso, foi a Odebrecht que foi lá e contou, escuta, a gente agia assim. Não só contou, como devolveu boa parte do dinheiro. A Odebrecht confessou seus crimes e devolveu o dinheiro. E abriu esses arquivos, e agora a defesa do Lula diz que não, mas esses arquivos estão corrompidos, eles não valem como prova. Na verdade, faz tudo parte da narrativa lulista de que a alma mais honesta do Brasil foi um perseguido político. Então, eles associam isso à questão das mensagens lá furtadas pelos hackers e vão construindo essa história para chegar lá na frente e o processo dele ser anulado e ele disputar as eleições. A gente falou aqui, recentemente, o Lula deu uma entrevista aí ao portal UOL como candidato, nem citou o nome do Haddad, inclusive disse textualmente que se for para ir contra o Bolsonaro, ele é candidato. Então o Lula já conta com isso, eles estão só se preservando mais para garantir que o Supremo Tribunal faça o serviço e que tire as sentenças de Sérgio Moro da jogada para que ele possa ser candidato. E sobre o que você falou, Paulo, no comecinho, os procuradores aqui dizem que não tem medo de prisão nenhuma, que eles fizeram tudo certinho e que vão se defender, mas dizem que não tem medo de prisão. Vamos ver o que vai acontecer.
É isso aí, Mark. Constantino, você acha que tudo caminha para anulação das condenações do Lula? Será que aqui no 3 em 1, num futuro, não sei se distante ou não, a gente vai noticiar isso?
Infelizmente, acredito que sim, e talvez seja a pá de cal aí na esperança de muitos brasileiros decentes no combate à impunidade, né? Que teve na prisão do bandido, do criminoso mais famoso, né? Que montou essa quadrilha que tomou de assalto o Estado brasileiro, né? Que teve ali seu maior ícone, né? Foi o Lula, e a soltura já foi um grande soco no estômago de todos, né? A soltura, lembrando que o Supremo estava reinterpretando uma vez mais, em uma década, a terceira vez que ele ia nessa questão, né, a Constituição ali, para culminar na soltura da questão da segunda instância. Eu tenho pouco acrescentado que o Diogo e o Mark já disseram, né? Só lembrar, destacar que a decisão do Fachin foi uma decisão de mérito, não entrou no conteúdo, né, não entrou na questão em si, foi só pelo aspecto processual, mas eu considero o Fachin suspeito. Né? Fachin é um defensor do MST, é um eleitor confesso, de Dilma Rousseff, e que recentemente, quem podia falar, não, isso era no passado, né? Recentemente lamentou a ausência de Lula no, no, nas urnas. Né? Então, esse é o ministro que tomou essa decisão. A questão é técnica, né? Se pega ali na perícia da defesa, foi feita pela defesa, a perícia, o aspecto da cronologia e tudo, mas eu quero lembrar que o Odebrecht firmou acordo até com os Estados Unidos, com a justiça americana, né? Que não tem a mesma palhaçada que a nossa, não, e não tem na Suprema Corte, apesar do Obama, né? Não tem esse quadro que nós vemos no Brasil, lamentável. O ministro Fachin, no despacho, diz que autorizou porque, né, a própria as trocas de mensagens da Vaza Jato tinham sido já autorizadas, né? Mas aí começa o vício de origem, permitindo um bando de decisões igualmente equivocadas, né? Aquela decisão também já foi aparentemente muito absurda, né? Você permitir que usem essas provas, entre aspas, roubadas, né? E, de novo, sequer existem as mensagens concretas, porque estava na nuvem, se apagou e tudo mais. Então é um negócio muito, muito etéreo, né? O Lula age como candidato, meus colegas já disseram isso, ele está confiante de que ele é o candidato, né? Ou seja, tudo leva a crer que tem um acordão aí, uma grande coordenação para permitir isso, né? Esse golpe. Isso sim, golpe, não a prisão de Lula, porque isso não foi golpe. Agora, uma outra informação é que a viagem feita no ano passado de Lula para Cuba, né, para visitar o regime ditatorial cubano, que há meio século escraviza os 11 milhões de cubanos e matou mais de 20 mil pessoas, paredão e tudo mais, né? Esses são os nossos grandes defensores da democracia contra o bolsonarismo, né? Foi a viagem mais cara de um ex-presidente no ano, né? E eu lembro disso só para frisar aqui que tinha gente que achava que caro era manter o bandido Lula na prisão privilegiada, né, da Polícia Federal. Durma com barulho desse.
Muito bem, são 5 horas e 51 minutos. A gente vai para mais uma rápida pausa aqui no 3 em 1. É bem rápido. Daqui a pouco a gente está de volta.
3 em 1.
Se prepare, porque vem aí algo que vai chocar a internet. Pense numa ousadia. Pensou? Multiplique por mil. Algo milionário, luxuoso, deslumbrante. Por que não monumental? Então, senhoras e senhores, sonhadores e sonhadoras, vem aí a maior premiação que o rádio já viu. Vem aí o Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios pra você. Aguarde!
Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Estamos de volta, vamos conferir a movimentação do sistema Anchieta Imigrantes agora, as estradas, hein? Atenção motorista, a subida, a pista de subida da Anchieta está fechada, então há lentidão na Rodovia dos Imigrantes, que é a única opção agora para a subida da Serra Descida pela Anchieta e também pela Rodovia dos Imigrantes sem congestionamento. Em relação à Dutra, trecho paulista não tem lentidão, de acordo com a concessionária. E nós temos também agora a movimentação pelo sistema Ayrton Senna Carvalho Pinto. A movimentação segue sem problemas. Sistema Anhanguera Bandeirantes, como sempre, ali na região de Jundiaí há Dom Gabriel e também a Anhanguera Movimentação mais intensa. Castelo Branco não há lentidão agora para o motorista, de acordo com a Via Oeste. Vamos conferir a movimentação aqui em São Paulo. Principal ponto com congestionamento é ainda a marginal do Rio Tietê, no sentido da Zona Leste. Pista expressa em 4,3 quilômetros. Da Cruzeiro do Sul até Limão, pista local, Bandeiras até Limão, 3,8. Pinheiros, Interlagos, Castelo, Jaguaré, Cidade Universitária, 2,7. Teodoro Sampaio agora, ali na aproximação até a Doutor Arnaldo, 1,7. A ligação Leste-Oeste, Lapa Penha, ali na aproximação da 23 de maio, 1,6. Agora, Pinheiros, Castelo, Interlagos, Transamérica, Itapaúna, 1,3 também. Radial Leste, Centro Bairro, na aproximação ali do viaduto Vandencoque, 1,2. Ainda pelo Vale da Engabaú, Prestes Maia, Tiradentes, Santos Dumont, Aeroporto Santana, na aproximação ali da Praça da Bandeira, nós temos 1,2. No sentido oposto, Santana Aeroporto, da São Joaquim até Bandeira, 1,1. Ainda temos ali no Vale o registro de lentidão também. Avenida do Estado, Santana e Ipiranga, Mercúrio até João Teodoro, menos de 1 quilômetro. Avenida do Estado e Ipiranga, Santana, também ali na aproximação do viaduto Diário Popular, também menos de 1 quilômetro. Daqui a pouco voltamos com outras informações aqui na Jovem Pan. Até mais.
3 em 1.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso 3 em 1. E no início do programa de hoje, nós perguntamos a vocês se vocês são a favor de mudanças na imunidade parlamentar. Inclusive, essa mesma enquete está no nosso site, o maior e melhor portal de notícias do Brasil, jp.com.br. E nós já temos aqui as respostas. 75,7% das pessoas que responderam a enquete no site disseram que não são favoráveis a mudanças e 24,3% disseram que são, sim, favoráveis. E além do nosso site, você também nos enviou um vídeo para o WhatsApp da Jovem Pan, então chegou a hora. Fala, excelência!
Boa tarde, Jovem Pan. Aqui quem fala é Jorge, de São Bernardo do Campo. Sobre a lei, não precisava mais proteção para parlamentar. Essa lei é uma lei parlamentar, né? Então, o que eles não devem é ficar dobrando o joelho para o Supremo. Cada um tem que agir dentro do seu quadrado. Obrigado.
Em tempos de busca da desejada imunidade de rebanho, o único rebanho que vem se protegendo é o rebanho do parlamento, que se esforça para impedir que o vírus da corrupção que castiga o povo seja combatido através das medidas, ações e fiscalizações da justiça contra a corrupção.
Ponto final nessa edição do 3 em 1. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês, pela nossa grande audiência. Amanhã estaremos aqui 5 horas da tarde ao vivo na Jovem Pan, a rádio que virou TV, comigo, Paulo Matias, Rodrigo Constantino, Diogo Schelp e Marcos Souza. Um abraço para vocês três, um abraço para você, meu caro ouvinte, meu caro espectador. Até amanhã. Tchau.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência. Eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível